Amém. Quantos aqui estão felizes? Amém. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, você está feliz hoje? Eu falo que eu estou duplamente feliz hoje, sabia? Primeiro, por poder estar aqui compartilhando uma palavra com vocês. E segundo, porque meus discípulos vão pagar um almoço para mim hoje. Eles não sabiam, estão sabendo agora. Brincadeira. Amém. Pode se sentar, queridos. Quem aqui vai ter um ano duplamente abençoado? Amém? Então abra a Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo 7. Amém? Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança. Pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Amém? Pois herdará porção dupla. Queridos, eu anotei do lado aqui, nesse versículo eu coloquei 2024, que é o ano que nós seremos duplamente abençoados, amém? Sabe, queridos, eu não sei vocês, mas o ano de 2023, realmente eu vi o extraordinário de Deus acontecendo na minha vida. E eu sabia que esses pastores colocaram esse título para 2023, e realmente eu vi tudo isso acontecendo. Então, no culto da virada, quando eles falaram que 2024 seria o ano que nós teríamos a porção dobrada, que nós seríamos duplamente abençoados, ah, queridos, eu não sei vocês, mas imediatamente eu falei, então vai ser esse ano. Amém? E queridos, se isso vem do coração dos nossos pastores, também vem do coração do nosso Deus. Porque essa mesma promessa que Ele deu para aquele que Ele fala que é o povo dEle, nós também somos o povo dEle. E nós temos acesso a essa promessa, assim como milhares de outras que a Bíblia nos fala. E nós seremos duplamente abençoados. E eu quero dizer algo para você nessa manhã, é que tudo já está preparado. A parte de Deus já está feita. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Sabe, queridos, não parece muito, eu sei que não parece, mas no ano passado, eu coloquei uma meta de fazer 270 atividades físicas no ano. E eu fechei o ano com 271. Quase não deu certo. E eu sei que vocês estão olhando assim e falando, pô, não parece, né, que ele fez tudo isso. E não parece, meu personal está ali, ó. E não parece mesmo. Por quê? Porque eu completei apenas uma das partes. A outra parte, que minha meta era perder 5 quilos, talvez agora precise perder uns 10, mas a outra parte, que era eu controlar a minha alimentação, foi daquele jeito, né, Roger? Não, foi certo. E queridos, para tudo que nós formos fazer, existem duas partes, e para nós termos um ano duplamente abençoado, a parte de Deus já está feita, e nós precisamos cumprir a nossa parte. E nessa manhã, nós vamos poder entender um pouquinho o que nós devemos fazer. E o título dessa palavra de hoje é Saia do Barco. Fale comigo, saia do barco. E faça algo novo. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala, saia do barco. E faça algo novo. Amém? Abra uma Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler uma história bastante conhecida. Do versículo 22 ao 27, Mateus 14, 22 ao 27. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho ali, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Queridos, todas as vezes que eu leio a Bíblia, algo que eu aprendi alguns anos atrás, é que eu deveria perguntar o porquê de tudo. Então tem um versículo ali, eu sempre pergunto sozinho ali o porquê. Por que isso? Para mim tentar entender o caminho que levou a chegar àquele momento. E quando eu estava lendo esse versículo, o versículo 22, fala o seguinte: que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco. E eu fiz essa pergunta: por quê? Por que Jesus insistiu que eles entrassem no barco? E eu fui tentar entender essa história, porque eu fico imaginando que era comum Jesus falar as coisas e eles irem e fazerem, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez Jesus teve que insistir. E a história nos fala, queridos, alguns capítulos anteriores relatam uma outra história que envolvia um mesmo barco e um mesmo mar, o mesmo lugar. E nesse capítulo antes, relata que esses mesmos discípulos, 12 discípulos, estavam dentro desse barco. E veio um vento muito forte, ondas muito fortes. E esse barco estava quase afundando. Mas havia algo diferente dentro desse barco, que era Jesus. Nessa história passada, capítulos antes, Jesus estava dentro do barco junto com eles. E a Bíblia nos fala que eles vão até Jesus, que eles acordam Jesus, e que Jesus vai e ora e dá uma ordem, e o mar se acalma e a tempestade cessa, e os discípulos ficam de boca aberta e falam: quem é esse que até no mar ele manda? Quem é esse? E queridos, trazendo agora para essa realidade, eu entendi, baseado nos porquês, o porquê que esses discípulos não queriam entrar nesse barco. Eu fico imaginando se eu fosse um daqueles discípulos, e quando Jesus falasse assim: ei, vão para o barco agora, entre nesse barco, porque nós temos que ir até o outro lado, e eu vou ficar aqui, vou dispersar essa multidão e depois eu vou. Eu ia pensar assim: eu? Entrar no barco de novo? Mas agora sem você, sem o Senhor? Não, eu não vou. Quem aqui pensaria igual eu? A maioria de nós pensaria. E queridos, porque eles entenderam que o diferencial daquele barco era Jesus. Mas Jesus teve que insistir para que eles fizessem isso. Sabe, queridos, muitas vezes os nossos medos, eles nos paralisam. E aqueles discípulos, eles estavam com medo, porque eles tinham uma lembrança de um passeio de barco que quase veio afundar. E sabe, queridos, eu tenho muito medo de montanha-russa. Quem tem medo de montanha-russa? Levanta a mão. Só? Ah, duvido. Só isso mesmo? Nossa, vocês são corajosos, hein? Sério, eu tenho muito medo de montanha-russa. E a minha esposa é o oposto. A minha esposa, que vergonha, né? Minha esposa adora montanha-russa. E os nossos filhos puxaram ela ainda. Não sei se por sorte ou azar meu, né? E a gente costuma ir muito lá para os Estados Unidos, para a Disney, e lá tem as maiores montanhas-russas do mundo. E agora a gente chega lá, no, na última vez que a gente foi, a gente chega na montanha-russa de criança, e daí eu não quero entrar, e daí ficam os dois pequenininhos: ah, papai, vamos, papai. Mas queridos, todas as vezes que a gente vai, a Flávia quer ir em todas as montanhas-russas, mas eu tenho muito medo. E ela sempre insiste: poxa, vamos comigo. E eu: ah, não vou. Eu penso assim: poxa, eu estou tão bem aqui na terra, né? Por que que preciso ir nesse negócio aí? Vai que logo na minha vez está estragada uma cadeira dessa, né? Aí, queridos, um dia estava eu lá junto com a minha sogra, os meus filhos, e a Flávia falou: vamos, vamos nessa, é legal e tal. Eu falei: não, não vou, minha sogra é do lado, né? Minha sogra faz de conta que nem é com ela. E daí a Flávia foi para a fila na montanha-russa, toda triste, toda cabisbaixa, e eu olhei assim, eu falei, mas eu sou um bunda mole mesmo, né? Aí eu falei para minha sogra, eu falei, viu sogra, eu vou nesse negócio aí, eu vou porque onde já se viu deixar minha esposa sozinha nesse negócio? E eu fui, queridos, e minha sogra ficou com as crianças ali, a gente entrou na fila, e meu Deus do céu, a fila daquele, dessa montanha-russa era uns 40, 50 minutos. Pensa nos 50 minutos que durou um dia na minha vida. Deu tempo de ter umas 10 vontade no banheiro, desistir, suar frio. E queridos, quando eu entrei naquele carrinho, aquele cinto travou, e eu segurei tanto naquele, na alça que tinha daquele cinto, que minha unha chegava a dobrar assim. Falei, meu Deus, agora vamos embora, agora não tem mais saída, e foi. E daí foi aquele negócio, vira de ponta cabeça, e a Flávia, ela gosta da adrenalina, tem medo também, e cada um reage ao medo de maneira diferente, não é mesmo? E a Flávia gritava, feito uma doida, e eu sou tipo aquelas ovelhinhas que vai pro abate, que não grita, sabe, só sai uma lágrima do olho, solitário, e ela gritava, feito uma doida, e daí eu ali, quietinho, né, torcendo para acabar aquele negócio logo, e daí de repente ela falava, ei amor, Rodrigo, no meio do negócio lá, Rodrigo, você tá vivo? Achou que tinha ficado viúva já, né? E queridos, quando terminou tudo aquilo, eu saí de lá meio tremendo assim, mas eu falei, cara, eu venci esse negócio, eu vivi uma experiência diferente, mas porque eu venci também o meu medo, e eu decidi fazer algo novo, fazer algo que eu nunca tinha feito. Esses discípulos, queridos, eles estavam com medo, mas Jesus insistiu e eles decidiram ir, obedecer. Sabe, queridos, talvez você esteja aqui nessa manhã, e você tenha sido traumatizado com algo que aconteceu na sua vida. Talvez Jesus tenha falado para você fazer algo, que esse ano, talvez você deve abrir sua célula, esse ano você deve abrir seu negócio, esse ano você precisa fazer algo novo, para ser duplamente abençoado. Mas você começa a pensar nos seus medos, você começa a pensar nos seus traumas, e tudo isso faz com que você se bloqueie, com que nós não tenhamos coragem de viver novas experiências. Por isso que eu digo para você nessa manhã, está na hora de você fazer algo novo, amém? E a Bíblia nos fala, queridos, que eles entram nesse barco, e eles obedecem a Jesus, e eles vão para o meio do mar, e acontece exatamente a mesma coisa que tinha acontecido alguns dias antes. Começa uma tempestade muito forte, e a palavra de Deus diz que era por volta da quarta vigília, e os estudos falam que a quarta vigília é considerada entre 3 e 4 horas da manhã. Agora imagine você, queridos, dentro de um barco, no meio do mar, uma escuridão, 3 a 4 horas da manhã, e ventos muito fortes começam a vir sobre aquele barco. Imagino que ondas, sei lá, não entendo muito de mar, mas eu fico imaginando o medo daqueles discípulos, e um falando para o outro assim, ei, mas ele falou que viria, tá, mas como que ele vai vir, se a gente está com o barco? Não, mas ele falou que viria. E queridos, lá no meio dessa loucura, imaginem comigo, o que era, sei lá, tem que puxar vela, não sei como que é direito isso, imagino que não tinha colete salva-vidas naquela época, se tivesse eu era o primeiro a estar com colete salva-vidas. E queridos, eu fico imaginando o desespero daqueles homens, e quando o desespero não é pouco, alguém grita, um fantasma. Sabe, queridos, quando nós estamos com uma dificuldade, quando nós estamos com medo, quando nós falamos isso para alguém, e alguém, aqueles profetas do caos, quem já viu o profeta do caos aqui? Cara, tem em todo lado o profeta do caos, não tem, pastora? O cara só gosta de dar notícia desesperadora, ruim. E daí um daqueles abençoados, a Bíblia não fala quem foi, fala assim, tem um fantasma. E queridos, imediatamente Jesus fala para eles, não se acalmem, sou eu. eu fico imaginando, poxa, mas Jesus podia ter avisado como ele ia, né? Não é verdade? Podia ter avisado, né? Livrava eles desse medo. Eles nem correram, né? Estava dentro do barco, nem dava para correr. E queridos, a Bíblia nos fala que haviam 12 discípulos naquele barco. E um daqueles 12 discípulos, ele olha aquela situação, quando Jesus fala, ele fala assim: se é o Senhor mesmo, deixa eu sair desse barco e ir até o Senhor. Dos 12, queridos, apenas um decide sair do barco. E talvez fazer algo, talvez não, com certeza, algo que ele nunca tinha feito. E sabe, queridos, a resposta de Jesus para ele tem que falar conosco nessa manhã. Jesus fala para ele: venha. Queridos, o que tinha lá onde Jesus estava para Pedro querer ir lá? Nada. O que que Pedro foi fazer lá com Jesus? Nada. Jesus não poderia ter falado para Pedro assim: não, ei, peraí, eu estou chegando aí, cara. O que que você está aloprado? Podia ou não podia? Podia. Mas o que que Jesus falou? Venha. Porque é um desejo do coração dele que a gente viva novas experiências. Mas desde que seja caminhando em direção a ele. Não pense que são novas experiências do mundo, não. São novas experiências caminhando em direção a ele. E nesse ano de 2024, queridos, você só vai viver novas experiências se você decidir sair do barco e ir em direção a ele. E eu digo algo para vocês, que nessa caminhada não vai ser algo simples. A Bíblia nos fala que Pedro sai e ele começa a andar sobre as águas. Eu imagino aqueles discípulos, um olhando para o outro, falando assim: esse cara é maluco. Talvez Tiago e João, que eram sócio dele no barco, falassem assim: ah, deixa aí, sobra mais percentual para nós depois. A Bíblia não fala isso, mas eles eram sócios mesmo. E queridos, a Bíblia nos fala que ele vai em direção a Jesus. E ele está conseguindo êxito naquela trajetória dele, até que já aconteciam os ventos, mas ele começa a se distrair do foco dele, que era Jesus, e ele começa a olhar ao redor dele, e ele começa a prestar mais atenção naquilo que estava à sua volta. Talvez ele olhasse para trás, olhasse o barco lá, e ele prestasse mais atenção nisso tudo do que no próprio Cristo. Sabe, queridos, no meio dessa nossa caminhada, para que nós tenhamos um ano duplamente abençoado, nós vamos enfrentar muitas tempestades para que isso aconteça. E se nós tirarmos o nosso foco de Jesus, com certeza nós iremos afundar. E queridos, alguns dias atrás, eu fiquei muito decepcionado com uma pessoa que eu tinha, gostava muito dessa pessoa, uma pessoa que eu falo que eu investi o que eu tinha de melhor nela, que não é dinheiro, não é conhecimento, é tempo. O tempo é o bem mais valioso que nós temos, e eu investi nessa pessoa. E eu não sei o que aconteceu, mas essa pessoa do dia para a noite decidiu me ignorar. Encontrava com ela nos lugares, essa pessoa fingia que não me conhecia, e aquilo me abalou demais, e eu me decepcionei demais. E um dia eu chamei o pastor, e eu falei: pô, pastor, aconteceu isso, isso, isso. E ele falou assim: o teu foco tem que ser Jesus. Pessoas vão te decepcionar, pessoas já te decepcionaram, pessoas vão te decepcionar hoje e irão te decepcionar amanhã. Mas o teu foco tem que ser Jesus. Talvez você tenha algo te impedindo de avançar, porque foram muitas decepções. Mas o nosso foco sempre tem que ser Jesus, queridos. Ontem eu tirei as rodinhas da bicicleta do Joãozinho, do meu filho mais novo, para ensinar ele a andar sem rodinha. Quem aqui já ensinou filho a andar sem rodinha? Pouca gente, mas é um desafio, não é? E queridos, o Joãozinho tem 4 aninhos, daí eu acordei meio empolgado, falei, vou tirar as rodinhas da bicicleta desse piá. E ele, não papai, não, ainda não. Falei, não, vou tirar esse negócio aí, vamos andar de bike sem rodinha. Aí queridos, ele subiu na bicicleta e quem já ensinou sabe como é, a gente pega ali no banquinho atrás e vai indo, vai correndo do lado dele. E quando eu via que ele já estava equilibradinho, eu soltava a minha mão. E daí ele ia. Só que de repente, queridos, ele olhava para o lado, porque ele queria ver se eu estava segurando a bicicleta. E quando ele fazia isso, o que acontecia? Ele caía. E daí eu falava, João, vamos de novo. Ele falava, não, papai, agora eu quero descansar. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção para vocês, que todas as vezes que nós tentamos olhar para o lado, todas as vezes que nós tentamos olhar para trás, e que nós tiramos o nosso foco, nós vamos cair, nós vamos afundar, nós não vamos conquistar aquilo que nós fomos chamados para conquistar nessa terra. Amém? E queridos, a Bíblia nos fala que quando Pedro começa a afundar, Jesus vai até ele e Jesus estende a sua mão e tira Pedro ali que estava se afogando, se afundando ali, e juntos eles vão até o barco. Queridos, qual era o lugar mais seguro para se estar naquele dia? No mar ou no barco? Era no barco. Mas qual viveu uma experiência diferente? Quem avançou e foi para o mar. Nesse ano de 2024, nós só viveremos coisas diferentes se nós sairmos desse barco. Amém? Olhe para o irmão que está ao seu lado e fale assim, saia do barco. E queridos, eu fico imaginando como seria, como era o culto deles depois, a célula deles depois, e eles falando assim, ei, quando eles estavam relatando com experiências que eles tiveram, eu imagino eles falando assim, ei, eu vi uma coisa, eu vi um homem andando sobre as águas. E outro fala assim, eu vi também. E outro fala, eu vi. 11 viram. Mas só um deles pôde falar assim, ei, esse cara, como que é o Roberto Carlos, esse cara sou eu? Esse cara sou eu. Sabe, queridos, nessa manhã, Deus falou algo no meu coração, que eu quero falar para vocês que nesse ano de 2024, está na hora de nós falarmos das nossas experiências. Durante muito tempo da nossa vida, queridos, nós falamos da experiência dos outros. Ah, porque eu vi, porque aconteceu com fulano, e muito pouco nós falamos, aconteceu comigo. Mas para que nós possamos viver isso, queridos, nós precisamos sair do barco e ter novas atitudes. Se você quiser nesse ano de 2024, assim como o pastor Rodrigo falou, ter um ano duplamente abençoado, prosperidade, que as pessoas do banco vão perguntar para você o que está acontecendo, aonde vem tanto depósito. Queridos, oferte como você nunca ofertou. Comece a dizimar, talvez você não tenha começado ainda, não tenha entendido esse que é um princípio, e princípio não existe questionamento, queridos, princípio existe para ser cumprido. Queridos, se você quiser ver algo sobrenatural de Deus, se você quiser ver um milagre dentro da sua casa, um milagre físico, comece a orar como você nunca orou nesse ano. Ore como você nunca orou. Quer ter experiência com Deus? Quer ver Deus falando com você, queridos? Ele fala conosco através dessa palavra. Aqui eu tenho certeza que Ele fala conosco. Então leia ela como você nunca leu. Sabe, queridos, nós queremos a dupla bênção, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Se você quer ser notado pelo seu patrão, trabalhe como você nunca trabalhou. Se empenhe como você nunca se empenhou. Queridos, talvez você queira ser tratado melhor pelas pessoas, mas como nós temos tratado as pessoas? Talvez dentro da nossa casa nós queremos que as pessoas nos tratem melhor. Que nesse ano de 2024 eu quero ter uma casa mais harmônica. Mas e o nosso papel nós temos feito? Sabe, queridos, existe uma história de um homem que ele tinha a casa totalmente desestruturada. E ele fica sabendo de um homem de Deus que orava e tinha revelações, e ele olha para a situação dele e ele fala assim: poxa, não tenho muito mais o que fazer, eu vou nesse cara aí, vamos ver qual que é. E ele chega até esse homem de Deus e ele fala assim: olha, eu não sou muito religioso, mas eu queria que você orasse por mim, porque eu estou com muito problema na minha casa. Eu tenho 2 filhos, um filho é drogado, outra filha é envolvida com prostituição, a minha sogra mora comigo, é uma jararaca, a minha esposa parece que tem rodinha no pé, não fica em casa, não cuida de casa. E ele fala assim: mas eu não vou falar só mal deles, e eu bebo. E eu bebo porque eu não consigo ver essa situação, eu bebo. E queridos, essa história fala que aquele homem de Deus, ele ora por esse pai de família. E ao término daquela oração, ele fala assim: Deus falou comigo que alguém na sua casa é Cristo. E que vocês devem começar a tratar melhor essa pessoa, porque vocês estão tratando muito mal elas. E aquele homem fala assim: não, ora aí de novo, vê se não errou o endereço, porque lá em casa, aqueles lá, ninguém é. E ele fala assim: é na sua casa. E a história fala que esse homem vai embora, e eu imagino que no meio do caminho ele passou no bar para dar uma reforçada. E aí ele chega em casa e ele reúne a sua família e fala assim: ó, aquele cara orou e falou que um de nós é Cristo. E todos ali dão risada. Mas eles começam a pensar assim: poxa, um fala assim: será que não é o fulaninho, que era o filho dele? E ele fala assim: nah, capaz mesmo, esse drogado. Aí outro fala assim: não, é a vovó. E ele fala assim: ah, vovó, essa velha maluca. E alguém fala assim: não, papai, então é você trouxe essa notícia. E daí a sogra fala assim: ah, esse bebum vai ser Cristo. E eles não chegam a nenhum consenso. E passam-se alguns dias, o filho vai falar de novo com o pai e fala assim: pai, eu acho que é a avó, né? Porque falou que é Cristo, esse negócio mais antigo, velho, a avó é a mais velha, pode ser ela. E queridos, o pai começa a refletir, já que eles não tinham entendido quem era, e fala assim: é, pode ser, eu vou mudar meu tratamento com ela. E a historinha fala que esse homem começa a tratar a sua sogra de uma maneira que ele nunca tinha tratado. Da onde vinha só palavras de destruição, começam a vir palavras brandas. E a sogra, vendo aquilo, fica constrangida e começa a tratar o seu... é genro, né, que fala, seu genro, é melhor. E aí filha, esposa, vendo aquela situação, vendo os dois tratando melhor, começa a querer cuidar mais da sua casa, e começa a cuidar melhor do seu marido, cuidar melhor da casa. E os filhos, queridos, vendo toda aquela situação, eles decidem mudar de vida, e eles vão procurar ajuda. E dentro de poucos meses, essa história fala que essa família tinha sido reestruturada. Mas porque começou com uma nova atitude. Nesse ano de 2024, queridos, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E tem falado aonde você precisa mudar. Aonde você precisa ter uma nova atitude. Em que área da sua vida você precisa avançar. Você precisa esquecer os seus medos. Sabe, queridos, existe uma outra falha que acontece muito na nossa vida, que é a falha na comunicação, ou a falta da comunicação, ou as rusgas na comunicação. Muitas famílias, muitas empresas são destruídas porque falta comunicação, ou quando existe a comunicação é falha. E nessa manhã eu quero exemplificar melhor para vocês o que é uma falha ou um erro numa comunicação, ou a falta de uma comunicação assertiva. Eu quero 8 pessoas corajosas que possam me ajudar. Levanta a mão. 8. João, vem 1. Mais 7, vamos. Pode vir. Pô, pessoal, sério? Pastor, você também? Misericórdia. Quem mais? 4. Vem. Mas só homem mesmo. Vem, Juliano. O Juliano tinha que ser café com leite, mas tudo bem. 6 aí, deu boa. Vai passar vergonha, sim. Sim, como é que vai? Pode ficar aí embaixo, eu vou descer aí com vocês. Vamos aplaudir esses corajosos aqui? Amém. Oh, quanto homem bonito, né? Chegou agora o bonito. Queridos, vamos fazer assim, Flávio, me ajuda aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai demonstrar aqui com um exemplo o que, pessoal? Falha na comunicação, certo? Então vai ser assim, vocês vão ficar em filinha, põe a mãozinha no ombro assim, igual a época da escola. Distância, o Juliano fica por último aqui, Juliano. Juliano conhece tudo, essas paradas. Não pode olhar pro telão. Deu a distância? Deu. Agora vocês viram para cá, mas não sai do lugar. Vira para frente aqui, ó, para cá. E vai funcionar assim, ó. Eu vou passar um versículo para ele. E daí você vai fazer uma mímica pro cara que tá atrás de você. O telão tá aparecendo aqui, pessoal? Vai dar boa? Porque todo mundo tem que ver lá no fundo. Você vai fazer uma mímica. Você não pode falar. É só mímica. E você vai, e pode fazer 3 vezes só esse versículo, tá? Fiquem olhando para lá, que as esposas aqui não podem dar spoiler. A gente vai colocar qual é o versículo no telão. Não, pastor, vem para cá. Olha para cá. Então tá bom, fecha o olho então, pastor, vai. Todo mundo fecha o olho. Fecha o olho. Vai, coloca lá o primeiro, por favor. Não leiam. Ó, fácil, não é fácil? Fácil, não é? Pronto, pode tirar lá, por favor. Tira, abençoado. Pode tirar, por favor. Aí, deu? Pronto. Agora, você, pra lá, vira tudo pra lá. Você, vem cá. Eu vou te mostrar o versículo. Você vai ler. E você vai ter que fazer a mímica pra ele, tá? Aí você encosta no ombrinho dele e vai fazer a mímica. Depois que ele fizer para você, você 3 vezes só ele pode repetir. Aí você vai pegar o que você entendeu, vai encostar no ombro dele aqui, ele vai virar e vai fazer a mímica. E o Juliano, que está lá em primeiro, vai dizer qual versículo é, tá bom? Pensa aí como que você vai interpretar isso. Deu? Vamos lá então. Então começa. Me ajuda aqui, ó. Filma para o pessoal ver lá. Encosta no ombrinho dele. Isso. Daí vira. Calma, devagar. Calma. Ele não vai entender nada. Vai. Pode repetir. Cara, você é bom fazendo isso, hein? Ele é bom mesmo. Ele foi bem. Vai, passa pro próximo aí. Entendeu? Quer que repita ou não precisa? Não? Então vamos embora. Os caras estão voando, mano. Vão estragar minha brincadeira. Foi, João? Mais um. É fácil. Você sabe qual é, pastor? Sabe qual é? Então vai. De novo. Entendeu, Juliano? Mais uma vez ou não? Tá, então qual que é? Versículo.
Bem, ele bateu na porta, convidou para entrar. Então, eis que estou à porta e bate, se abrir, já entrarei.
Boa. Muito bem. Mais uma, última. Quero ver, de novo. Vocês entenderam? Quem não entendeu? Não pode mentir, na frente do pastor ainda. Quem? Todo mundo entendeu? Não, Roger? Então vamos lá, de novo. Vira pra cá, fecha o olhinho, último. Pra cá, fecha o olhinho. Coloca o outro lá, por favor. Fácil, pessoal? Fácil, né? Então pode tirar já. Agora vou começar aqui com o Juliano. Vira todo mundo pra lá, por favor. Aqui, ó, Juliano. Essa é boa, né? Quer ler de novo? Não? Vamos lá, pensa aí. Hã? Será? Vamos lá. Deu, Juliano? Então vai lá, chama o coleguinha aí. Você tem que ir 3 vezes para explicar. Misericórdia. Nossa. De novo. Boa, deu? Vai lá pro próximo então. Não, foi a segunda. Você quer mais uma ainda? Então vai, Juliano, de novo. Próximo. Entendeu, pastor? Sabe já, né, qual versículo é? Certeza, né? Você tem que saber. Não, você é pastor. Fácil, João, fácil. Entendeu, Marcão? Moleza, cara. Não precisa de mais uma, né? Fácil? Não? Entendeu? Não? Juliano, vem fazer pra ele aqui. Isso, para todos, vai. Alguém entendeu? Que versículo é? Não? Alguém aí acha que interpreta melhor? Vem, quer arriscar, Vim? Só uma pessoa, rapidinho. Vem, 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 vamos ver. Faz a mímica para eles aí, vamos ver se eles adivinham. Eu? E aí? Melhorou? Não? Mais uma vez? Presta atenção, pastor. Agora foi, né? Ei, pastor, valeu, obrigado. Não? Então vamos falar junto, igreja, qual que é? Vai, um, dois, três e... Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir lá, valeu, pessoal, obrigado. Valeu. O Juliano dificultou por querer a brincadeira, certeza. Amém, queridos. Isso é só uma brincadeirinha para exemplificar as falhas na nossa comunicação. E é bom dar um pouquinho de risada, né? Depois uma palavra meio pesada, rir um pouquinho é bom, né? Mas vamos nos colocar de pé?